Siga.
Boa noite, bem-vindos ao podcast do Lateral Esquerdo. Eu sou o Pedro e estou aqui com o Bruno. Bruno, nas últimas semanas temos visto o Sporting a sofrer vários golos consecutivos. Foram 3 golos em 15 minutos em Vila do Conde, hoje 3 golos em 15 minutos em Madrid, também 2 golos num período ou num espaço temporal muito curto. Isso é sinónimo de qualquer coisa ou é apenas a aleatoriedade do jogo?
Boa noite. Epá, eu acho que tem a ver com vários fatores. Um dos fatores que me parecem mais relevantes tem a ver com haver uma vontade enorme de vencer e de conquistar pontos e de ter conquistas que lhes deem notoriedade. E apesar disso, não ser algo normal tanto em alguns jogadores como também no clube. E isso vai de certeza trazer ansiedade. E vai mexer muito com as emoções nesses últimos minutos e vai também causar alguns erros porque o foco não está naquilo que é preciso. E de certeza absoluta
E
que isso tem sido fundamental.
de salientar que todos estes golos sofridos em períodos muito curtos são pós-Madrid, onde houve uma frustração muito grande, um jogo que o Sporting esteve à beira de ganhar e de fazer história no Santiago Bernabéu e de repente perde o jogo, nem sequer empata, e depois de repente vem Rio Ave, vem Estoril, vem Guimarães e sentes que essa frustração também deixou eventualmente os jogadores mentalmente com mais dúvidas.
Certeza, eles estiveram a fazer um jogo fantástico em Madrid. Estiveram para quem esteve a ver, e aqui do outro lado do mundo, no dia seguinte toda a gente me falava da brilhante exibição que o Sporting fez. Então, eles estiveram quase, quase a fazer história, e mesmo com aquilo a acabar, pá, não foi tanto deixaram aquilo fugir-lhes entre as mãos, mas foi mais o não conseguiram aguentar a pressão muito grande que o Real Madrid deu.
E é sempre, desculpa,
Epá,
e é
e
sempre
desculpa,
complicado
isso vai criar sempre
voltar a uma
dúvidas,
realidade
mano.
nacional. Sim, e é sempre complicado voltar a uma realidade nacional depois de estares à beira de brilhar na Liga dos Campeões. A motivação e a concentração quando voltas ao Campeonato Nacional é sempre diferente.
Claro que sim,
E se
e
calhar
epá,
ter sentido,
e não sei se te lembras
e se calhar ter sentido que. Se calhar o Sporting ter sentido, os jogadores do Sporting terem sentido que podiam fazer algum brilharete na Europa, pode eventualmente ter desviado ali um bocadinho do foco do que é o importante, porque o que se nota é alguma descompressão com erros que não deveriam ser habituais.
Sim, pá, talvez, mas é um bocado como aconteceu com o Benfica há uns anos, que tiveram quase a ganhar tudo e mais alguma coisa e depois deixaram tudo fugir. Quando chegas a um momento de stress e a memória mais recente que tu tens de um momento de stress é de insucesso, tu tendes a não acreditar que és capaz de superar aquele desafio que está ali à tua frente. E depois, pá, foi na Liga dos Campeões e depois foi no campeonato, onde teoricamente é mais fácil, mas ali, meu, naquele momento, o que eles vão recordar é: há pouco, muito pouco tempo, tivemos tudo na mão e deixámos tudo fugir outra vez. E pá, não tenho certeza as coisas nunca são só por um fator que acontecem, não é? De certeza que há ali mais coisas a acontecer, mas uma coisa que deve influenciar muito é na cabeça dos jogadores. Eles não terem tido o sucesso que desejavam ter, e em momentos de stress as coisas não lhes correram bem, e de certeza que à volta deles também deve haver uma pressão gigante para mostrarem que estão vivos e que podem ser campeões e que podem ganhar tudo e mais alguma coisa, porque têm jogado muito à bola, e essa pressão, passa nos momentos, ajuda a acreditar que são capazes. Nestes momentos de stress, se calhar não tem tido a calma, tanto de fora como de dentro, para aguentar aquele desafio e sair lá com sucesso.
Hoje estreou-se a marcar na nossa liga pelo Futebol Clube do Porto, o Diogo Jota, um miúdo que já o ano passado tinha mostrado formado no Paços de Ferreira, um miúdo com uma qualidade técnica e decisão verdadeiramente assombrosa, um miúdo com apenas 9 anos, mas mais um craque a chegar ao nosso futebol. E realmente os últimos anos têm sido muito produtivos, porque há muitos miúdos com qualidade a chegar. E fazer aqui um destaque também para o Diogo Jota, que agarrou com unhas e dentes esta titularidade no Futebol Clube do Porto.
Agarrou e agarrou muito bem, meu. Ele ali no corredor central conseguiu resolver problemas com uma facilidade, parecia que os outros todos estavam a andar e ele estava ali a mil. Um controle de bola muito bom, umas recepções de orientadas muito boas e a conseguir resolver os problemas muito, muito facilmente. Não sei como é que vai
E um
ser.
bom finalizador, o que nem sempre é comum
Sim, sim, sim,
nos
sim.
miúdos desta idade tão novos. Ele tem golos, já o havia mostrado ano passado no Paços de Ferreira, e recordo aquele golo fabuloso que ele tinha feito ao Benfica.
Sim, epá, e houve
Curiosamente, no dia
ali.
do teu casamento.
Pois foi, pois foi. Houve ali um ou outro lance em que ele podia ter feito gol também, mas já tinha feito direito, já estava maluco, já só queria era fazer coisas. Parecia aqueles momentos que o Michael Jordan faz tudo o que lhe apetece que a bola vai entrar. E pá, ele hoje esteve muito bem. E começa.
E amanhã temos Benfica a poder chegar novamente à liderança e desta vez a largar a vantagem.
Pá, vamos ver, não vai ser nada fácil e continuam a ter lesões em jogadores importantes e vamos lá ver como é que vai ser. Pelo que dizem, o Pizzi vai jogar no lugar do Horta, o que vai abrir espaço ou para o Carrilho entrar à esquerda ou para outro jogador. E vamos ver como é que eles vão resolver os problemas que lhes vão criar. Eu não gostei nada de ver o Carrilho a jogar com o Nápoles, está bem que estava muito fora de pé e está com muito pouco ritmo competitivo, mas aquilo que fez mais confusão não foi decisões com bola, não foi o não ir para cima e não utilizar velocidade para tentar resolver os problemas. Aquilo que fez mais impressão foi a não ligação e o não ter noção de onde é que deve estar quando a equipa não tem a bola. Ele esteve completamente à parte. O Grimaldo estava montes de vezes sozinho e até as faltas que fez faltas porque não estava no sítio certo. Vinha a recuperar, vinha em perseguição e acabava por parar os adversários com falta. Por isso vamos ver como é que.
Eu já vi alguns jogos do FC este ano e o Farense parece-me realmente uma equipa bastante, bastante abaixo daquilo que é a média, mesmo na Primeira Liga. E a verdade é que se o Benfica, a menos que o Benfica faça um jogo sem qualquer intensidade, e quando falo em intensidade falo na velocidade a que troca a bola e no número de bolas que coloca entre linhas, será difícil o Benfica não vencer esse jogo. Mesmo tendo agora o Pizzi provavelmente o Pizzi no lugar do André no corredor central, mas o Pizzi também liga ali muito bem o jogo. Ainda não teremos o regresso do Jonas e do Rafa, que são, quanto a mim, os dois jogadores que maior diferença poderão fazer ao longo da época, mas o regresso do Mitroglou, que com as dificuldades todas que tem, acaba por ser muito forte nas zonas de finalização. Parece-me a mim que é o jogo ideal para o Benfica descolar um bocadinho mais do Sporting. Vem numa boa fase, tendo em conta o número de lesões, as características do adversário de amanhã.
Diz-me uma coisa,
Temos
quem é que.
também.
Diz, desculpa.
Não, ia mudar o tema.
Ah, então peraí. Ia-te perguntar, primeiro, quem é que achas que vai jogar à esquerda se o Pizzi realmente for para dentro? Se joga lá o Guedes e joga outro jogador, joga por exemplo o Servi perto do Mitroglou ou como é que eles vão organizar aquilo?
Eu não acredito que ele tire o Guedes do corredor central. O Guedes tem estado muito bem, é outro miúdo muito jovem, com 19 anos e que cheio de qualidade. Se calhar precisa de melhorar ali um bocadinho a tomada de decisão, mas a verdade é que as suas características condicionais são muito fortes. Ele está está sucessivamente a ganhar os lances num contra um, é um miúdo que finaliza bem e que tem causado desequilíbrios. Não acredito que o Rui Vitória o tire do corredor central, portanto a minha aposta será para Salvio à direita e o Sérvio ou Carrilho do lado esquerdo. Okay. Eventualmente okay. O Sérvio, porque o Carrilho não aproveitou em nada a oportunidade que teve. Mas não creio que isso vá ser algo inibitório do Benfica fazer um bom jogo bem conseguido.
Ok. Passando à frente, estávamos a falar do Renato, não era?
Exatamente. Estamos na sexta jornada na Alemanha. Ele esteve disponível em 5, na primeira estava a recuperar de uma ruptura muscular, nem foi convocado para a seleção, e das 5 jornadas foi titular em 4. Isto, na minha opinião, não significa que o Renato seja melhor que os colegas, até porque já houve vários jogos em que tivemos o Thiago Alcântara no banco, ou o Kimmich no banco, e que são jogadores que neste momento são obviamente superiores ao Renato. Mas sem dúvida que revela que o Bayern e o Ancelotti estão a ajudar o Renato a crescer. E o miúdo que tem a quantidade de minutos que tem já numa equipa como o Bayern, numa realidade como a Bundesliga, a verdade é que estão a fazer tudo para ele crescer e ele tem condições ótimas para chegar onde todos nós queremos que ele chegue. Quem pensava que o Renato ia chegar ao Bayern, ia ser emprestado à equipa de reservas ou ia ser emprestado para Portugal, a verdade é que o miúdo tem sido titular na maior parte dos jogos. E independentemente de nem sempre o rendimento ser o melhor, eu já vi alguns jogos e ele tem realmente não se tem destacado como aquilo que fazia na Liga Portuguesa, mas está a ter minutos, está a crescer e sobretudo está a crescer numa realidade onde ele não consegue vencer os duelos físicos e está a adaptar o jogo, está a crescer, está não só a aproveitar aquilo que eram as suas qualidades físicas que em Portugal serviam para ter sucesso, mas está a melhorar, está a sentir que tem de melhorar noutros aspectos para continuar a sobreviver ali na Liga e está a fazer um caminho muito interessante que eu próprio tinha dúvidas de que com esta idade o conseguisse fazer e mais otimista estou neste momento em relação àquilo que o Renato poderá ser no futuro.
Sim, eu acho que a palavra-chave aí é mesmo a sobrevivência. Ele vai ter de se adaptar para sobreviver. Sim. E não só o contexto em termos daquilo que é jogado na Bundesliga, mas mesmo os colegas vão ajudá-lo de certeza absoluta a superar os problemas.
Sim, imagina a competitividade que ele tem no treino. Estão ali quase os 20 melhores jogadores do mundo. Não serão os 20 melhores do mundo, mas está ao nível dos 20 melhores do mundo. E ele todos os dias está a resolver problemas e uma velocidade gigante, porque senão não sobrevive ali no meio daqueles tubarões. Está num contexto fantástico para chegar onde quiser.
Mesmo com o erro que vai tendo, que é mesmo de quem foi, não foi para fora de pé, mas foi quase, mesmo assim ele continua a ser opção. O que só mostra que a personalidade dele é completamente adequada para os desafios que está a encontrar.
Sim, sem dúvida. Aliás, a personalidade do Renato é um dos fatores-chave para o sucesso do miúdo. Ele realmente não tem vergonha nenhuma, por assim dizer. É um miúdo atrevido e obviamente que isso ajuda. E ajuda bastante, sobretudo se pensarmos que ele está num país onde, de certeza absoluta, que não percebe nada do que eles para lá dizem, não é?
Claro. Sim.
Que salta aos 18 anos de Portugal para a Alemanha.
Ele deve ser o melhor amigo do Alcântara.
Ele está a fazer o seu caminho. Sim. De certeza.
Olha, e agora mudando completamente o tema, como é que... Vamos falar um bocadinho do teu livro. Como é que as coisas estão a correr? Se a malta quiser comprar, ainda consegue? Ou já...
Sim, está. Eu sei que esgotou em várias lojas, mas hão de repor o stock, mas continua sempre disponível no site da Prime Books. Já agora aproveito porque me perguntaram, aproveito para referir que o livro não tem absolutamente nada a ver com futebol feminino, como algumas pessoas sabem, estamos no futebol feminino. Fizemos parte de uma equipa técnica de futebol feminino, mas o livro não tem absolutamente nada a ver com isso, tem a ver com futebol. tem a ver com as ideias que nós defendemos, nomeadamente relativamente à tomada de decisão e à inteligência e à vertente tática do jogo. E, portanto, ainda que partilhe o modelo de jogo que nós utilizamos no futebol feminino, tal não significa que o livro tenha qualquer coisa a ver com o futebol feminino, é assim sobre futebol. Durante muito tempo pediram-nos para publicar um livro. Houve um Marco António, que é um jornalista, que me abordou no sentido de eu avançar com esse projeto, e está cá fora, e espero que as pessoas desfrutem e que também me vão dando os feedbacks para perceber a reação.
Sim, e diz uma coisa, o público-alvo do livro são treinadores de futebol, ponto?
Não, todo, creio que toda a gente que sim, toda a gente que gosta de futebol, acho que beneficia em ler. Não, em ler o livro não significa que tenham que concordar com tudo, nós nunca temos que concordar com as coisas, mas ler, refletir e tentar perceber se é mesmo assim ou não, e tirarmos nós próprios as nossas próprias considerações. Portanto, acho que toda a gente que gosta de futebol, que vê futebol na televisão, tem ali bom material para tentar ou ver o jogo de uma forma diferente, pelo menos ficar a saber que há quem pense diferente, mesmo que depois não concorde.
É isso, meu. É com a discussão que nós todos crescemos.
Exatamente.
Bom, olha, e já chega disto agora. Vamos ver como é que corre. Vamos ver com que periodicidade é que conseguimos fazer isto. E se justifica irmos fazendo. Tá bom?
Sim.
Olha, tá, obrigado.
Boa noite, malta.
Digam qualquer coisa. Um abraço. Tchau, tchau.
Abraço. Tchau, tchau.